Senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião com o primeiro ponto, aprovação das atas 194 e 195. Senhores deputados, querem colocar alguma questão relativamente a estas atas? Agradeço que se pronunciem. Senhora deputada, faz favor.
Já enviei, obrigado, Sr. Presidente, já enviei para a Comissão uma alteração, é que não era a deputada Ana Mesquita, era eu própria que estava na
parte
desta emenda.
Muito bem, muito obrigado, iremos proceder à retificação. Mais alguma questão? Não havendo, passo à votação das duas em conjunto. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. Passamos então agora às petições. Ao relatório final da petição 570/13 da 4ª Sessão Legislativa, solicitam a adoção de medidas com vista à salvaguarda dos bairros históricos, nomeadamente no que respeita à manutenção dos residentes de longa duração. A relatora é a Sra. Deputada Maria Germana Rocha, do PSD, a quem dou a palavra para apresentar o relatório. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. O relatório da presente petição foi distribuído aos Srs. Deputados. Os peticionários vêm junto à Assembleia da República com o objetivo de adoção de medidas com vista à salvaguarda dos bairros históricos, nomeadamente no que respeita à manutenção dos residentes de longa duração. A presente petição satisfaz os requisitos legais para a sua admissão e, não obstante o enquadramento efetuado no presente relatório, caberá aos grupos parlamentares avaliar sobre a pretensão dos peticionários, cuja satisfação poderá implicar a apresentação de iniciativas legislativas. Por essa razão, impõe-se que se dê conhecimento da presente petição a todos os grupos parlamentares para querer ponderarem da adequação e oportunidade de iniciativa legislativa no sentido apontado pelos peticionários. Sendo assim, e face ao exposto, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização do Poder Local e Habitação será de parecer, se concordarem, que deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares, que deve ser dado conhecimento também aos peticionários do teor do presente relatório nos termos da alínea M do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição e ainda que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos número 8 do artigo 17 e artigo 19, ambos da Lei do Exercício do Direito de Petição. E é só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Germana Rocha. Senhores deputados, se queiram pronunciar sobre o relatório desta petição? Não havendo, passamos então à votação do relatório. Senhores deputados, votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Germana Rocha, pelo trabalho e elaboração do relatório. Iniciativas legislativas, os pareceres. Projeto de Lei 669/13, do Bloco de Esquerda, aprova o processo extraordinário de restauração de freguesias extintas. O relator, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permitir, eu até faria a apresentação das duas iniciativas sobre esta matéria,
muito
que
bem.
Tem a ver exatamente com a restauração e a reposição das freguesias. Sem embargo, Sr. Presidente, provavelmente irei, dependerá um pouco também da discussão que possamos vir aqui a travar no seio destas matérias, mas irei pedir o adiamento, porque suscitou-se-me uma questão que eu passei a explicar logo de seguida. Bom, o projeto que estão aqui em apreço são duas iniciativas legislativas, uma do Bloco de Esquerda, que é o projeto Lei 679, que aprova o processo extraordinário de restauração das freguesias extintas, e o projeto Lei 888 do Partido Ecologista aos Verdes, que procede à reposição das freguesias. Basicamente, em ambas as iniciativas, o que se propõe é a revogação da Lei 22/2012, 30 de maio, bem como da Lei 11/2013, 28 de janeiro, como sabemos, procedeu à reorganização administrativa territorial autárquica, e, consequentemente, também em ambas os diplomas se propõe a repristinação da anterior lei revogada, ou seja, da Lei 8/93, de 5 de maio. Há, no entanto, aqui dois procedimentos depois diferentes relativamente às pronúncias que possam vir a ter lugar. O Bloco de Esquerda propõe que, no prazo de 30 dias, as Assembleias Municipais e as Assembleias de Freguesia se possam pronunciar quanto à restauração de cada uma das freguesias extintas ou agregadas, e esse ato pode ser precedido de objeto, ou seja, de referendo local. O Partido Comunista, o Partido Ecologista aos Verdes, de uma forma também muito aproximada, propõe um prazo de 60 dias para o mesmo efeito, ou seja, para as Assembleias Municipais e as Assembleias de Freguesia se pronunciarem no sentido da referida reposição. Há, no entanto, relativamente ao Bloco de Esquerda, uma especificação sobre o processo legislativo em concreto. Algo que o diploma do Partido Ecologista aos Verdes não pressupõe, portanto, pressupõe que é um processo legislativo normal. E é aqui que surge, Sr. Presidente, as minhas dúvidas de constitucionalidade deste diploma, que eu não faço referência no parecer, porque não tinha percebido desse pormenor, mas também a verdade seja dita que o mesmo não está identificado na nota técnica. E eu posso até não ter nenhuma razão naquilo que vou dizer e expor. Mas, basicamente, o que é que diz a proposta do Bloco de Esquerda quando estabelece um processo legislativo para esta matéria? Começa por dizer que as pronúncias referidas, portanto, como eu fiz naquele prazo de 30 dias, precedidas ou não de um referendo local, são comunicadas ao Sr. Presidente da Assembleia da República. O Sr. Presidente da República, da Assembleia da República, peço desculpa, remete para a Comissão competente todas as pronúncias recebidas, ou seja, para a Comissão, para a nossa Comissão, que é a Comissão competente em razão da matéria, para que esta Comissão elabore uma lista de todas as pronúncias recebidas e uma lista com todas as freguesias que foram anteriormente agregadas e que foram objeto de parecer favorável, isto é, aquelas que disseram, não, nós queremos continuar agregadas, não queremos que haja nenhuma separação. E até aqui está tudo bem. Já no ponto, ainda nesse mesmo artigo, depois diz que a Comissão competente da Assembleia da República, em razão da matéria, com base na lista das freguesias previstas na alínea A, ou seja, daquelas que não se querem manter agregadas, aprova proposta do mapa das freguesias a repor em execução da presente lei. Ou seja, elabora uma proposta do mapa das freguesias que estavam agregadas e que deixaram de o estar. Essa proposta com o mapa de restauração das freguesias é votada na generalidade, especialidade e votação final global em reunião plenária da Assembleia da República, que deverá ocorrer nos 30 dias subsequentes à elaboração do relatório, do respectivo relatório. Eu aqui tenho seríssimas dúvidas da constitucionalidade deste preceito. Naturalmente, estar totalmente equivocado. E porquê? Nos termos do nosso regimento, no momento do artigo 167, a iniciativa de lei compete aos deputados, grupos parlamentares, aos deputados, compete ao governo, como sabemos, e compete às Assembleias Legislativas Regionais dos Açores ou da Madeira, ou ainda, também como sabemos, a um grupo de cidadãos e eleitores. Não há nenhuma comissão, tem por si só uma comissão parlamentar, do meu ponto de vista, competência para apresentar o que quer que seja que passe a valer como lei. E é aqui que surge a minha dúvida. Numa interpretação literal, certamente aquela que eu estou aqui a fazer, é que a Comissão aprova uma proposta, e eu presumo proposta, há de ser um projeto de lei, porque não pode ser outra coisa qualquer, para remeter a plenário. E é aqui que surge a minha dúvida. Eu tenho dúvidas de que possa assim ser. Nós fazemos muitas vezes textos comuns, textos de fusão, sim, mas são iniciativas dos deputados. Tem um grupo parlamentar por trás. Ou tem o grupo parlamentar e tem o governo. Aqui não parece ser o caso. E por isso, portanto, eu não tenho, pedia, peço desculpa por ter apresentado um parecer que diz que está tudo bem, e afinal o autor do parecer agora vem dizer que afinal se calhar não estará tudo bem. Não me apercebi deste pormenor, parecia-me na altura, numa leitura, enfim, não tão atenta, parecia-me que de facto tudo cumpriria. Mas eu não posso, como autor do parecer, dizer que este projeto de lei cumpre todas as normas regimentais se o próprio tem dúvidas sobre a mesma. Eu ia pedir, Sr. Presidente, o adiamento da matéria. Não sem antes, naturalmente, enfim, os parlamentares poderem desde logo, o grupo parlamentar proponente, dizer, olha, o senhor não tem razão nenhuma, porque eu passo-lhe a explicar porquê. E se eu não tiver razão nenhuma, já não iria pedir o adiamento, mas neste momento, salvo melhor esclarecimento, não, no caso dos Verdes, não há nenhuma... Não
muito
há,
bem.
O dos Verdes está em condições de ser votado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Eu, por acaso, tenho uma interpretação diferente, mas temos a oportunidade de falar sobre isso. Mas a proposta concreta do Sr. Deputado é que se adie esta discussão...
Não, adie do Bloco.
Só a do Bloco. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Naturalmente, o Bloco de Esquerda tem uma interpretação diferente, até porque não é a primeira vez que trazemos aqui o mesmo projeto de lei e que não suscitou dúvidas anteriormente. De qualquer modo, nós aceitamos efetivamente a proposta do Sr. Deputado, com certeza, iremos rever a situação, iremos analisar, enfim, com mais pormenor relativamente a essa matéria, e não é por aí que não deixaremos de aprovar o adiamento para que a situação fique devidamente esclarecida, embora tenhamos uma posição diferente, como já referi, como o Sr. Presidente também referiu. Portanto, não nos opomos, de facto, ao adiamento.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Já agora, se não se importar, eu dava a minha impressão. A interpretação que eu tenho pode não estar suficientemente clarificada aqui no projeto e ter que se melhorar a redação. Mas a ideia é que, vindo à Comissão, será da iniciativa dos grupos parlamentares que aprovarem a proposta. Portanto, é os grupos parlamentares. E ela só será aprovada se tiver o suporte de uma maioria de grupos parlamentares. Não é? A partir desse momento, é uma iniciativa desses grupos parlamentares que votam a proposta. Mas talvez não esteja suficientemente clara essa questão. Srs. Deputados, mas estamos de acordo em adiar, em ver isso em próxima reunião. Muito bem. Então, passamos então à votação do relatório relativo ao projeto de lei dos Verdes, 888. Os deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, e também muito obrigado pela atenção que tem sobre estas matérias. Srs. Deputados, vamos então passar agora ao projeto de lei 1026/13 do PEV, atribui a colheita de amostras de água e de biofilmes em situação de cluster ou surto aos técnicos de saúde ambiental. Primeira alteração à lei número 52/2018, de 20 de agosto. O relator é o Sr. Deputado Renato Sampaio, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Sr. Deputado foi distribuído o relatório, conhecem-nos, isto é uma iniciativa relativamente simples do ponto de vista legislativo, mas é de um grande alcance, uma vez que nos vem dar maiores garantias da análise da situação da Legionela como uma intervenção mais assertiva da saúde, de técnicos de saúde. Isto porque, se é verdade que a questão da Legionela é uma questão de saúde pública, não é uma questão ambiental, embora seja consequência do mau uso de alguns equipamentos e, fundamentalmente, da manutenção desses próprios equipamentos que contaminam a qualidade do ar, quer neste caso, quer seja interior, quer seja exterior. E, por isso, a questão que se coloca é uma questão de saúde pública, não é uma questão ambiental. E, portanto, o projeto dos Verdes, no fundo, o que vem é obrigar, em vez de ser qualquer técnico de ambiente ou qualquer laboratório credenciado, a obrigatoriedade de serem técnicos de saúde ambiental, que estão mais, obviamente, habilitados a poderem, quer dizer, tratar aquelas amostras e os biofilmes, as amostras de água e os biofilmes, que lhe permitam identificar exatamente onde é que está a origem dessa contaminação. E por isso, desse ponto de vista, o projeto é relativamente simples, é só, no fundo, fazer essa transferência. Os outros dois artigos são os normais e, por isso, está em condições, obviamente, de subir a plenário, está em condições de ser discutido e está em condições de ser, do nosso ponto de vista, aprovado. Embora não haja aqui a opinião que reservamos para o plenário, mas, de qualquer maneira, é uma iniciativa que nós acolhemos como boa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Se os deputados queiram pronunciar-se, não havendo, passamos... peço desculpa, Sr. Deputado Eurídice Pereira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer o trabalho do Sr. Deputado Renato Sampaio, que, de facto, aqui não manifesta opinião eximindo nessa parte, e, portanto, também nós entendemos que está em condições, de facto, de ser apreciada e discutida. E aí sim daremos a nossa opinião, mas obrigada ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Passamos então à votação. Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Passamos então agora ao relatório do projeto de lei 1067/13 do PCP, regime jurídico de embalagens fornecidas em superfícies comerciais. O relator é o Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, o PCP apresenta então o projeto de lei 1067, que define o regime jurídico de embalagens fornecidas em superfícies comerciais. É, na verdade, uma retoma de um outro projeto do PCP, o 389, que determinava também o regime jurídico para a utilização de embalagens fornecidas em superfícies comerciais, que foi rejeitado na generalidade em 2017, com os votos contra, na altura, do PSD, do PS e do CDS-PP, e votos favoráveis dos restantes partidos. Portanto, tem por objeto a criação desse regime jurídico para as embalagens fornecidas em superfícies comerciais para acondicionamento e transporte de mercadorias aí adquiridas, tendo em vista, obviamente, a sua redução. Reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário e eu, como relator, deixo a minha opinião para o debate nesse mesmo plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Se os deputados querem pronunciar-se, não havendo, passamos então à votação do relatório. Os deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra, pelo trabalho e elaboração do relatório. Passamos agora ao relatório do Projeto de Lei 1068-13 do PCP, atribuição aos técnicos de saúde ambiental das unidades de saúde pública a colheita de amostras de água no âmbito da investigação ambiental na identificação de fontes de contaminação e de disseminação da legionela, procede à primeira alteração à Lei nº 52-2018, 20 de agosto, estabelece o regime de prevenção e controle das doenças dos legionários. Relator é a Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista, que dava a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, e muito boa tarde a todos. Esta iniciativa vai um pouco também na linha, vai na linha da que foi comentada pelo deputado Renato Sampaio anteriormente. Na essência, o PCP pretende, diz, clarificar a lei e, portanto, por essa ordem, fazer uma alteração ao artigo 10º que respeita ao procedimento em situações de cluster ou surto, nomeadamente essa clarificação respeita a quem são os responsáveis pela realização das colheitas de amostras de água e estabelece-se aqui uma ordem diversa daquela que está em vigor e que, no fundo, dá prioridade aos técnicos de saúde ambiental das unidades de saúde pública e depois, então, em caso de ausência desta capacidade, que a resposta venha a ser por laboratórios certificados. Portanto, na essência, é isto que está presente. Do ponto de vista dos requisitos exigíveis, eles estão garantidos. Portanto, tem todas as condições de, na sexta-feira, que é, aliás, é a data para que está agendado, possa ser abordado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurídice Pereira. Se os deputados queiram pronunciar sobre este relatório, não havendo quem se queira pronunciar, passamos à votação. Se os deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Eurídice Pereira, pelo trabalho e elaboração do relatório. Passamos agora ao relatório do Projeto de Lei 1067-13, da 4ª Sessão do PAN, altera a Lei nº 52-2018, 20 de agosto, que estabelece o regime de prevenção e controle da doença dos legionários. A relatora é a Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Este projeto foi apresentado pelo PAN, vai também no sentido dos projetos lei anteriores, dos pareceres anteriores sobre esta matéria. Visa também alterar a Lei 52 de 2018, 20 de agosto, que estabelece o regime de prevenção e controle da doença dos legionários, no sentido de evitar o aumento desnecessário da despesa na saúde pública e garantir que o processo de investigação do cluster e surtos da doença legionela seja feito com o maior rigor possível, de modo a assegurar a correta detecção, análise, prevenção e correção do risco de contaminação, promovendo assim locais saudáveis e com risco controlado. Como todos os preceitos constitucionais e regimentais, passaria só a dar a opinião do relator que, por proposta, a iniciativa do PCP foi aprovada a Lei 52 de 2018, de 20 de agosto, que estabelece o regime de prevenção e controle da doença dos legionários e que teve por base um conjunto de iniciativas legislativas em que se inclui um projeto de lei do PCP. Após a sua entrada em vigor, o PCP entendeu que o artigo 10º da referida lei necessitava de ser clarificado por forma a que fosse atribuída aos técnicos de saúde ambiental das unidades locais de saúde pública a colheita de amostras de água e sempre que se justificasse de biofilmes, sem prejuízo nas situações em que tal não possa ser feito, essa colheita possa ser efetuada por laboratórios certificados. O Grupo Parlamentar do PCP, em sede do Orçamento de Estado de 2019, apresentou uma proposta de aditamento de um artigo, de um dos artigos 277A da proposta de lei, que visava a alteração a essa clarificação. Contudo, a proposta foi rejeitada em comissão com os votos contra do PS, a abstenção do PSD e CDS-PP e os votos a favor do PCP e Bloco de Esquerda. Nesse sentido, o PCP apresentou o projeto de lei 1068, da 13ª, sobre a mesma matéria, que será discutido no plenário de 15 de março, em conjunto com as restantes iniciativas relativas ao mesmo âmbito. E a iniciativa em apreciação vai assim ao encontro das propostas apresentadas anteriormente pelo PCP e disse. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se os deputados querem pronunciar sobre este relatório, Sra. Deputada Eurice Pereira, faz favor.
Obrigada, Sra.
Deputada. Ah, peço desculpa.
Peço desculpa.
Emília Cerqueira. Emília Cerqueira. Chamei. Emília Cerqueira, faz favor. Emília Cerqueira.
Emília Cerqueira. Eu percebi mesmo a Emília Cerqueira, portanto...
Era o que estava no meu pensamento, Sra. Deputada. Portanto.
Agradecer o trabalho da Sra. Deputada e atendendo que a opinião do relator não é objeto de votação ou de apreciação ou sequer de consideração nesta sede, nós votaremos favoravelmente este parecer com esta nota que não acompanhamos em grande parte a opinião da relatora, mas isso será discutido em sede própria. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Emília Cerqueira. Senhores deputados, passamos então à votação do relatório apresentado pela Sra. Deputada Ângela Moreira. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Moreira, pela elaboração do relatório. Passamos agora à apreciação do projeto de resolução 2007-13 da 4ª Sessão do PAN, que recomenda ao Governo que publique o diploma que estabelece o regime jurídico da prevenção da contaminação e remediação dos solos. Sr. Deputado André Silva, pretende pronunciar-se? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. Através do 7º Programa Geral de Ação da União para 2020 em matéria de ambiente na União Europeia, foram identificados mais de 500 mil de locais contaminados. Neste programa foi determinado que os Estados-membros deverão assegurar que o solo seja adequadamente protegido e recuperado nos locais onde existe degradação, incluindo a recuperação de solos contaminados, garantido que até 2020 o território seja alvo de gestão sustentável. Foi ainda determinado pelo roteiro para uma Europa eficiente na utilização de recursos que até 2015 todos os Estados-membros deveriam efetuar um inventário dos locais contaminados e um calendário para os correspondentes trabalhos de reabilitação. Para além de não ter sido cumprida esta meta, a nível nacional, a gestão dos solos tem sido largamente financiada, sendo que apenas a Lei de Bases do Ambiente considera a adoção de algumas medidas relativamente que limitem e reduzam o impacto das atividades antrópicas nos solos, que previnam a sua contaminação e degradação e que promovam a sua recuperação. Em Portugal não existe qualquer enquadramento legal para a prevenção da contaminação e remediação dos solos, apesar de ter sido elaborado um projeto legislativo para os solos, que se encontrou em consulta pública em 2015. Este visa estabelecer o quadro legal aplicável à prevenção da contaminação e remediação dos solos, suportado em três pilares: o da avaliação da qualidade do solo, o da remediação e o da responsabilização pela contaminação dos solos. Contudo, após 4 anos, esta legislação ainda não foi publicada, permitindo que os agentes poluidores não sejam responsabilizados pela contaminação dos solos, permitindo que sejam recorrentes locais contaminados sem que haja a devida recuperação. Assim, pretende-se, com a publicação deste diploma, que seja colmatada a inexistência da legislação nacional e sejam cumpridos os compromissos assumidos nacionalmente e internacionalmente no que diz respeito à preservação e recuperação dos solos e, assim, recomendamos ao Governo que publique o diploma que estabelece o regime jurídico da prevenção da contaminação e remediação dos solos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Senhora Deputada Heloísa Apolónia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não quero estar sempre a malhar nos mesmos, mas esta comissão tem que se credibilizar de uma vez por todas. E os verdes já têm ficado muitas vezes prejudicados em processos legislativos por não apresentarem atempadamente os seus projetos. Mas temos que definir aqui uma regra para que todos possamos seguir a mesma regra. E o que eu pergunto a esta comissão é o seguinte: se um determinado projeto de resolução for aprovado, eu posso, ao final de 15 dias, apresentar um projeto igualzinho e ele vai ser discutido na Comissão e aprovado, e saem 7 resoluções da Assembleia da República. Se cada grupo parlamentar decidir no seu tempo próprio apresentar o seu projeto, saem 7 resoluções da Assembleia da República em tempos diferentes, com o mesmo texto. É uma pergunta que eu quero fazer, porque ou estamos a credibilizar o Parlamento ou estamos a descredibilizar o Parlamento. E nesta legislatura eu já vi coisas que nunca vi noutras legislaturas. Hoje mesmo vamos fixar a redação final do projeto dos Verdes, 1973, que visa justamente estabelecer o regime jurídico relativo à prevenção de contaminação e remediação de solos. Hoje vamos fechar este processo. E, portanto, a pergunta é, o projeto do PAN vai seguir ou vai ficar de fora, ou seja, termina aqui com a aprovação do projeto dos Verdes? Portanto, é isto que nós precisamos de definir de uma vez por todas. Porque eu já não... Há projetos dos Verdes que têm ficado de parte, nem me atrevo, não tenho de cara, para lançar o projeto, quando muitas vezes os projetos já estão apresentados, são discutidos em comissão, os Verdes não integram nessa discussão e o projeto fica de fora. Portanto, eu preciso de saber, de facto, o que é que vai acontecer. Hoje vamos fechar o processo do projeto dos Verdes. Vai ficar fechado, vai sair uma resolução da Assembleia da República. Estamos apenas, já nem é a votação, é fixar a redação final. O que é que vai acontecer?
Muito obrigado, Sr. Deputada Luísa Plana. Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Presidente, eu sou tentado a concordar com a Sra. Deputada Luísa Plana. Porque este diploma, este projeto de resolução que o PAN apresenta aqui, no fundo é redundante. E como não pode apresentar um projeto de resolução para obrigar um partido, um grupo parlamentar, a apresentar um projeto e a aprovar esse projeto, atira-o para o Governo. Vamos lá ver. Eu acho que a questão do passivo ambiental que nós temos no solo, nomeadamente em questões nas minas abandonadas, que é fundamentalmente isso, e noutras situações, são situações muito complexas e de urgente resolução. Isso o Partido Socialista não tem qualquer dúvida. O próprio Ministério do Ambiente e Transição Energética já preparou legislação sobre esta matéria. E já submeteu até um decreto-lei, que é o chamado PRO-Solo, que estabelece o regime jurídico de prevenção da contaminação e remediação dos solos para salvaguarda do ambiente e da saúde humana. Agora, um decreto-lei é aprovado pelo Governo, e o Governo tem um processo legislativo, tal qual a Assembleia da República. E houve que compatibilizar isso com outras áreas, nomeadamente com a modernização administrativa e com a economia. E por isso, nesse processo de legislativo que o Governo próprio tem, foi construído um projeto de decreto-lei que o próprio Ministério do Ambiente já pediu para ser agendado no interior do próprio Governo, portanto isto está a ser resolvido, e, portanto não podemos exigir ao Governo que publique uma coisa que ele próprio ainda não aprovou. Se disserem que há um projeto de resolução para que o Governo aprove, tudo bem, agora que publique sem ainda estar aprovado no interior do próprio Governo, parece-me um bocadinho exagerado. De qualquer maneira, o próprio Ministério do Ambiente tem já, não deixou de executar algumas iniciativas que lhe permitem tratar esta matéria, nomeadamente aquilo que são a contaminação dos solos nas minas abandonadas. O problema, o Fundo Ambiental tem neste momento cerca de 400 mil euros para a elaboração do Atlas da Qualidade dos Solos, já está atribuído. O próprio programa PODEUR está, que prevê a descontaminação de áreas de minas abandonadas e áreas industriais também, que constituem um grande passivo ambiental, também já está a ser executada em algumas áreas. Agora, quer dizer, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Partido Socialista, esta questão dos projetos de resolução permanente sobre qualquer coisa parece-me exagerado, que não beneficia nem credibiliza, e estou de acordo com a Sra. Deputada e Luísa Apolónia, não credibiliza quer a Assembleia, quer esta Comissão. Eu acho que o resultado de estarmos sistematicamente aqui a apresentar projetos de resolução por tudo e por nada, só para marcarmos a agenda e a nossa posição, nomeadamente, muitas vezes até a nível local, parece-me que isso, estamos aqui no fundo a tentar condicionar, por um lado, a governabilidade do país, através da Assembleia. A Assembleia não governa, a Assembleia tem a função de legislar e de, no fundo, fiscalizar a ação do Governo, não é estar a governamentalizar aqui a Assembleia da República. E parece-me que, nesta matéria dos projetos de resolução, nós estamos largamente a exagerar. E este é o caso mais típico, que já não é pedir ao Governo para legislar, já é pedir ao Governo que publique uma coisa que o próprio Governo ainda não aprovou. O Governo tem um processo legislativo que é conhecido. E, portanto, nós não acompanharemos este projeto de resolução, não por aquilo que é o seu conteúdo e a importância do seu conteúdo, mas a forma como está a ser gerida estes dossiers aqui na nossa Comissão e na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Iguza Pone deixou uma questão sobre se podia, se pode ou não pode, o grupo parlamentar apresentar uma iniciativa, neste caso a forma de projeto de resolução, cuja matéria e o objeto foi já objeto de aprovação em sede de plenário. Eu, parafraseando um antigo comentador que hoje exerce as funções de Presidente da República, pode, mas não deve. De facto, poder pode, mas não deve. As próprias regras que, entretanto, foram criadas ao nível do PAR visam exatamente evitar que haja esta multiplicidade de projetos de resolução versando sobre a mesma matéria. E, claramente, aqui o que nós temos é um projeto de resolução que seguiu a sua tramitação no tempo próprio e que foi aprovado, neste caso concreto até foi aprovado por unanimidade, se a memória não me traiçoa, julgo que sim, foi aprovado por unanimidade, em plenário, e que cobre o que está aqui pretendido por este projeto de resolução do PAN, e até vai mais longe, do meu ponto de vista, acho que está, enfim, mais bem fundamentado em termos daquilo que é a sua parte resolutiva. Agora, é evidente que poder pode, eu insisto nisto, poder pode, mas nós não devemos, e da parte do PSC não contará com o voto favorável, nós naturalmente não vamos votar novamente uma coisa que votámos há 15 dias atrás, e ainda por cima que, sobre o mesmo objeto, e em que, do nosso ponto de vista, o projeto de resolução dos verdes trata de uma forma mais equilibrada e até de uma forma mais densificada. E por isso fica aqui a nosso sentido de voto, será negativo não pelo conteúdo nem pela motivação que é exposta no projeto de resolução, mas que achamos que não faz sentido a Assembleia da República votar e aprovar duas vezes a mesma coisa. Não prestigia o Parlamento e confunde claramente qualquer cidadão que eventualmente possa ler no Diário da República dois projetos de resolução. Fica sem saber, afinal, o que é que o Parlamento anda cá a fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado Elisa Apolónia.
Já que foi feita esta intervenção do Sr. Deputado João Paulo Oliveira. Jorge Paulo Oliveira, na sua parte final, eu quero também deixar expresso que se este projeto do PAN for votado, os verdes votarão contra pela razão formal que eu referi, porque hoje vamos finalizar um processo de um projeto de resolução dos verdes que diz exatamente o mesmo e, como disse o Sr. Deputado, até densifica mais. E é por essa razão que nós votaremos contra, se isto for votado, que eu acho que o autor até deveria retirar o projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado António Costa Silva.
Presidente, a minha intervenção ia precisamente nesse sentido, era sugerir ao PAN para retirar a sua iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, eu só queria colocar uma questão porque me parece que é pertinente. A gestão que a Comissão fez deste processo não podia ter sido outra. Não podia ter sido. Não, mas é que aqui fala-se da credibilização da Comissão. Parece que haveria outra alternativa. Não havia outra alternativa. Quem teria que decidir, quem teria que decidir sobre essa matéria era a Conferência de Líderes, ou o PAR, e nós cumprimos estritamente o que está no regimento da Comissão, da Assembleia da República. Qualquer outra atitude terá que ser uma decisão política dos próprios, ou em sede de comissão, retirando ou não retirando, ou dos grupos parlamentares votando contra ou a favor do plenário e nada mais.
É evidente que se não retirar, temos que votar.
Muito bem. Sr. Deputado Renato Sampaio.
Sr. Presidente, quer dizer, a minha intervenção e julgo que a do deputado Jorge Paulo Oliveira não tem nada a ver com isto. Porque a credibilização da Comissão e a credibilização do Parlamento não é da exclusiva competência ou responsabilidade, se quisermos assim, do Presidente da Assembleia, do Presidente da Comissão, é da responsabilidade dos grupos parlamentares e é da responsabilidade de cada um dos senhores deputados no exercício das suas funções. Tem que perceber aquilo que é importante colocar na agenda política ou aquilo que é um vocatório para inglês, neste caso, para português ver.
Muito obrigado. Senhores deputados, Sr. Deputado André Silva, quer concluir? Não? Então, damos por concluído o debate sobre esta matéria e, portanto, subirá para plenário. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos então agora ver a especialidade dos três projetos de resolução do PEV, PSD e CDS-PP sobre a Barrinha dos Muris, os projetos 1774, 1812 e 1932. Srs. Deputados, como sabem, foi apresentada uma proposta de texto final, comum, que será resultante da conjugação dos três projetos de resolução. Gostaria que os Srs. Deputados se pronunciassem. Sr. Deputado Elisa Apolónia? Muito bem. Sr. Deputado Luís Vilhena?
Sim, o grupo parlamentar também está de acordo.
Muito bem, muito obrigado.
Sim,
ok. Sr. Deputado... É quem? Sr. Deputado António Topa, faz favor. À procura de um microfone.
O grupo parlamentar do PSD concorda com a redação final apresentada.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Vasconcelos, você concorda? CDS não está ninguém, para não? Não. PCP também concorda? Então, nesse caso, passamos à votação do texto final, não é?
Sim.
Senhores deputados que votam a favor do... votam contra o texto final, levantou o braço, por favor. Que se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Srs. Deputados. Fixação da redação final do projeto de resolução 1973-13 da terceira sessão do PEV, prevenção da contaminação e remediação dos solos com vista a salvaguardar o ambiente e a saúde pública. Senhora, como foi distribuída uma proposta de redação final, o Sr. Deputado Elias Apolónia está de acordo com esta redação final?
Só gostava de saber porque é que saiu a última parte prevenindo a sua contaminação e degradação. Então estamos aonde?
Este já foi votado.
Não, não foi nada. Este é que foi votado. Estamos neste. Portanto, eu concordo com esta redação final. Julgo que fica melhor que estabeleça um regime jurídico do que faça publicar a legislação. Portanto, quero dizer exatamente o mesmo e acho que está bastante melhor. Agora... Esta última parte da frase, que tem a ver com a questão da prevenção da contaminação e da degradação... Bom, espera aí. Estabeleço um regime regulador para prevenção de contaminação...
Sr. Deputado, eu presumo... Então, mas não há... Desculpa, deixe-me só... Não há nenhuma indicação da DAPEN sobre a justificação para esta alteração.
É para não repetir.
Exatamente, é para não ser redundante.
Mas aquilo que eu percebo... Desse modo, eu, desculpe, sugeria que ficasse, portanto, no final uma vírgula, prevenindo a sua degradação. E não vamos repetir outra vez a questão da contaminação, nem da remediação, punha só prevenindo a sua degradação.
Muito bem. Os seus deputados querem pronunciar-se? Muito bem. Então, passamos à votação da redação final, proposta, com esta alteração da DAPLER com esta alteração proposta pela Sra. Luísa Apolónia. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora à apreciação e deliberação da proposta de retificação da Lei nº 13 de 2019, de 12 de fevereiro. Senhores deputados, estão por dentro do debate sobre esta matéria. Nós tivemos alguma dificuldade em relação à lei anterior, à lei número 3 de 2019, que entretanto já foi distribuído a todos os senhoras e senhores deputados a decisão da mesa da Assembleia sobre essa matéria, sobre a retificação da 3 de 2019, que está aqui a dar indicação à doutora Isabel que já foi mesmo publicada com a retificação, e portanto esse problema está resolvido. Sim. Foi na sexta-feira.
Sim,
8 de março. E, portanto, esse problema está resolvido. Temos agora o da Lei nº 13 de 2019, com as propostas de retificação que já foram apresentadas. Senhores deputados, querem pronunciar sobre as propostas? Sra. Deputada Elisa Apolónia. Desculpe, Helena Roseta.
O medo das retificações impróprias, Sr. Presidente, depois da experiência anterior.
Senhores deputados, o meu contributo aqui é exclusivamente sobre a retificação no que diz respeito às alterações ao decreto do subsídio de renda, que é o 156/2015. Havia aqui uma certa confusão, peço desculpa, talvez um pouco mais de silêncio. Havia uma certa confusão nas remissões, as retificações aqui têm só a ver com as remissões. Havia uma certa confusão nas remissões e, portanto, havia dificuldade em fazer isto, porque a redação que estava a dizer a lei tal, na redação atual, ou da presente lei, ou dada pela presente lei, mas a presente lei é esta que a gente já aprovou, portanto isto estabelecia alguma confusão. A proposta que eu faço é que no artigo 15 nós explicitemos, em vez de dizer a lei 6 de 2006, de 27 de fevereiro, na redação tal, na redação tal, na redação tal, dizemos sempre NRAU, cada vez que citamos a lei é o NRAU, e depois à frente dizemos qual é a redação, se for caso disso, porque às vezes não é caso disso, é o know-how desta lei. Só se põe à frente na redação dada por quando é caso disso. Quais são as situações? E era isto que eu vos queria explicar para ficar muito clarinho. Isso está tudo explicado no artigo 5º. Nós tivemos 3 períodos extraordinários, aliás 4, mas na prática são 3 períodos extraordinários para a atualização de renda criados nas várias versões do know-how. O NRAU 2006 previa um período de 10 anos para a atualização e depois, ao fim desse período, havia o direito ao subsídio de renda. O NRAU 2012 encolhe esse período para 5 anos. Depois, em 2017, o ano passado, nós alterámos o 5 no artigo 35 para 8 anos e no artigo 36 para 10 anos. E aqui estava ao contrário, estava 10 anos referido ao artigo 35 e 8 anos para o artigo 36. É ao contrário. Eu não sei se estão a perceber o que eu estou a dizer. Havia um período de 10 anos, depois passou para 5. Depois, já com esta legislatura, nós esse período de 5 desdobrámos em 2, um de 8 e outro de 10, consoante era artigo 35, ou seja, pessoas com RABC baixo, ou era artigo 36, ou seja, idosos e deficientes. E, portanto, isto tem que ficar certinho, é os períodos de 8 e 10 anos dos artigos tal e tal. Depois ainda houve uma nova alteração, que é proposta por esta lei, que nós aprovámos agora, que é aquelas pessoas que estavam... que passaram para o NRAU sem se darem conta, podem voltar outra vez a ter contratos de duração indeterminada e essas também pode haver subsídio de renda. Portanto, é o artigo 11 do 36 do NRAU deste NRAU. Portanto, tendem atenção isto está checado matematicamente e agora o resto é só onde estava 6 de 2006 pôr NRAU e pôr a data certa em conformidade. Portanto, foi este trabalho que a gente fez para ajudar aqui os serviços porque estavam com alguma dificuldade de perceber o que é que significava a redação dada da presente lei. Diga.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta.
Desde que as pessoas percebam e desde que o subsídio de renda exista.
Terminou, Sra. Deputada. Muito obrigado. Se os deputados querem pronunciar sobre as propostas, estamos de acordo com as propostas?
E a quinta e a sexta alteração que não foi distribuída esta vez, mas que já conhecido.
Sra. Deputada, o silêncio, presumo que estamos todos de acordo, então. Vamos passar então à votação da declaração de retificação para a Lei 13 de 2019. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à apreciação e deliberação do requerimento apresentado pelo PAN para audição. Faz-se, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, mas creio que apresentei aqui uma intervenção que eu gostava de esclarecer isto. Esta lei que a gente alterou o NRAU e também alterámos o regime das obras em preços arrendados, altera mais do que os tais 20% que a lei formulária diz que obrigaria à republicação. Na redação que nós aprovámos, ninguém propôs a republicação. E agora pergunto, esta história da lei formulária é para ser cumprida por nós, é para ser cumprida pelo Diário da República, é para ser cumprida por quem? Nós, na verdade, não votámos a republicação, mas a lei formulária, claramente no seu artigo 6º, diz que quando é alterado, quando é mais do que a terceira versão e quando é mais que X artigos, deviam ser republicados ambos, porque há alterações profundas ao NRAU e há alterações profundas ao RJOPA. Mas a DAPREN diz que não, que isto devia ter sido enfiado na, nossa, na lei que a gente votou.
Mas
eu isto
essa,
não percebo nada.
Essa é que é uma retificação imprópria. Não vale a pena acrescentarmos que isso vai bater lá em cima. Não, se agora colocássemos como sob a forma de retificação isso, claramente esta não passava. Não passaram outras bem mais compreensíveis.
Senhores deputados, não.
Eu não quero propor a retificação, estou só a perguntar. Podemos fazer alguma diferença que seja republicada ou deixamos seguir o assunto?
Senhores deputados, é a mesa da Assembleia que vai decidir sobre essa matéria.
Fecha. Mas, ao Sr. Presidente, peço desculpa, dá-me licença.
O Sr. Deputado tinha pedido a palavra?
É só porque eu acho que era útil lembrar o artigo da lei formulário para alguém cumprir isto, porque de facto isto não ficou, nós não vamos pôr isto na retificação, concordo consigo, mas para quem tem que depois trabalhar com a lei, isto é uma atrapalhada, se não se faz a republicação as pessoas nunca mais se entendem.
Sr. Presidente, eu posso...
Achou.
Seria possível na remissão, dizemos, em sede de aprovação, foi chamada, a Comissão entendeu alertar para a importância... ou suscitou a possibilidade da sua republicação tendo em conta os preceitos no artigo XPTO da lei de formulário.
Sim, acho que se pode pôr uma nota
frase,
sobre isso.
Sim, lá, sim. Assim, sem sim. Uma...
Pois. Muito bem, a Comissão suscita a possibilidade de republicação, tendo em conta a complexidade. Muito bem. Muito bem. Senhores deputados, vamos então... Senhores deputados, podemos passar ao ponto seguinte? Ponto número 6. Apreciação e deliberação do requerimento apresentado pelo PAN para a audição da Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza e do Sr. Presidente do ICNF relativamente ao impacto da colheita noturna da azeitona na população de aves migratórias. Diretiva Aves número 2009-147, Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho. Sr. Deputado André Silva, para apresentar o requerimento, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tendo em consideração que o Ministério do Ambiente ter referido em audição regimental que iria ser efetuado um estudo pelo ICNF para determinar o impacto desta atividade na conservação das espécies protegidas pela Diretiva Europeia Aves, que foram detectados casos de grande mortalidade na população de aves migratórias no decorrer da atividade da colheita noturna de azeitona em olivais intensivos, que no decorrer de ações de fiscalização efetuada a 25 cargas de azeitona colhidas em 75 hectares, verificou-se a mortalidade de 480 aves, representando uma média de 6,4 aves mortas por hectare e que, extrapolando-se este valor para o que existe ao olival intensivo, 15 mil hectares, esta atividade representará a morte de cerca de 96 mil aves migratórias anualmente. Que o Sr. Presidente do ICNF referiu a 24 de Fevereiro ao Jornal Expresso que o número de aves mortas no Alentejo não é, passo a citar, estatisticamente relevante para determinar já a proibição da apanha noturna. Nessa mesma notícia, terá também informado que o estudo deverá ser continuado na próxima época de colheita, recomendando aos operadores espantar as aves no decorrer da colheita e considerando também que esta, a Diretiva de Aves 2009-147 do Conselho e do Parlamento determina que as espécies de aves migratórias não poderão sofrer distúrbios no período de repouso e que devem ser sujeitas a medidas de conservação indispensáveis à preservação, manutenção e restabelecimento de uma diversidade e de uma extensão suficientes de habitats. E, portanto, face ao exposto e atendendo ao facto de a presente conjuntura levantar enorme preocupação relativamente ao impacto desta atividade na conservação das espécies de aves migratórias e atendendo ao facto de que o Presidente do ICNF demonstra não ter intenção de tomar ações para o cumprimento da Diretiva Aves, requeremos ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais aplicáveis a realização de audições urgentes com a Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza e com o Sr. Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Os deputados queiram pronunciar. Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que é muito importante a preservação das aves, isso aí não, ninguém põe em dúvida a questão da diretiva das aves. Agora, do meu ponto de vista, do ponto de vista do Partido Socialista, nós estamos a começar a vulgarizar a vinda dos membros do Governo e dos institutos públicos aqui à Assembleia. E nós temos, quer dizer, se continuarmos neste ritmo, Sr. Presidente, eu acho, fez no outro dia um apelo para que tivéssemos atenção à quantidade de audições que estamos a fazer, que estão aprovadas e que não as fazemos por não manifesta falta de tempo, estarmos sistematicamente aqui a aprovar audições, isto significa que nós não vamos fazer rigorosamente mais nada, nem o Governo fará mais nada, a não ser estar aqui no Parlamento e nós estarmos aqui das 8 da manhã às 8 da noite a fazer audições. Como eu não estou pessoalmente disponível para esse tipo de iniciativas, o Partido Socialista considera isto muito importante, mas não tão importante que traga cá o obrigamento do Governo a vir cá ou no Instituto Público. Nós votaremos contra esta iniciativa.
Obrigado, Sr. Deputado. Já agora só a título de informação, uma iniciativa idêntica a esta já foi aprovada na 7ª Comissão da Agricultura também. Portanto, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, eu confirmei junto do deputado Maurício Marques, também é deputado na Comissão da Agricultura, se eventualmente já tinha sido agendada uma audição para este efeito, a que me respondeu positivamente, e eu ia dizer que assim sendo, não faz grande sentido, de facto, nós estarmos a duplicar audições, sendo que até existe a possibilidade de qualquer deputado, de qualquer comissão, ir às outras comissões. No caso concreto, até haverá aqui vários deputados que integram as duas comissões parlamentares. Também é o meu caso, Maurício Marques, o Sr. Presidente, julgo que haverá outros deputados nesse sentido. E por isso, Sr. Presidente, se nós tivéssemos uma agenda folgada, eu diria que sim. Nós não temos, de facto, nenhuma agenda folgada, bem pelo contrário, e vai-se complicar. Nós sabemos que nos próximos tempos vamos ter aí uma série de feriados, depois há a Páscoa, depois há as eleições europeias, e depois vamos andar 15 dias que não vai haver trabalhos parlamentares. E, portanto, eu acho muito complicado isso. Portanto, eu entendo que nós, da parte do PS, nós não votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr.
Por razões que acabo também de...
Muito obrigado. Mas algum deputado quer pronunciar? Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Bloco de Esquerda temos um entendimento diferente. Penso que isso não será justificativo, até porque, relativamente a estas matérias, não há aqui um grau para mensurar. Portanto, estes requerimentos, portanto, acho que têm legitimidade. E até prova em contrário, penso que deveria esta Comissão devia aprovar estes requerimentos, nomeadamente iremos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, faz favor. Ângela Pereira.
Eu proponho, se não há possibilidade de fazer uma audição conjunta com a Agricultura, não sei se será possível, e acompanho o que foi dito aqui sobre o tempo ser escasso. Portanto, acompanhamos isso mesmo, que este requerimento se ia ter voto favorável do PCP, mas sendo assim, uma questão de otimizar o tempo. Obrigada.
Sr. Deputado, a informação que eu tenho, aliás, eu participei nessa reunião da Comissão da Agricultura, não foi proposta uma audição conjunta. O que nós podemos fazer é contactar o Sr. Presidente da Comissão da Agricultura e solicitar-lhe que a audição seja conjunta, eventualmente. De qualquer modo, como o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira diz, os seus deputados são sempre livres de ir à Comissão e a Comissão da Agricultura certamente que os acolherá com todo o gosto e prazer. Faz favor, Sr. Deputado.
É só para não desvalorizar o requerimento que foi posto, que tem a sua legitimidade e é uma forma claro. De...
Muito bem. Senhores deputados, Sr. Deputado André Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria fazer só aqui alguns comentários. Senhor deputado Renato Sampaio, quando diz que de facto se está a banalizar a chamada de órgãos titulares do Governo por causa de um assunto como estes, eu penso que não se deve banalizar a possibilidade que está a ocorrer de cerca de 100 mil aves estarem a ser mortas sem possibilidade de fuga por uma atividade económica que não está devidamente regrada. E, portanto, as declarações, isto é uma matéria ambiental, não é uma matéria de agricultura, já lá vou também. As declarações de quem tutela uma importante pasta de ambiente que nada tem que ver com a agricultura, são graves. Quando o Sr. Presidente, Sr. Deputado Renato Sampaio, quando o Sr. Presidente do ICNF vem dizer estes dados não são preocupantes, são, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, são preocupantes. E quando diz, depois logo se vê e nós espantamos as aves, não podemos espantar as aves porque estamos a ir contra a diretiva, parece-me que isto é grave e penso também no seguimento do que já fizemos várias vezes, independentemente da duplicação ou não, já lá irei, acho que esta é uma matéria que não é só nem tanto de âmbito da tutela e das preocupações da Comissão de Agricultura, mas é mais de ambiente. E acho que nós, e acho que sim, nós estaremos a dar um sinal errado enquanto Comissão se não aprovarmos este requerimento. E dir-me-ão, e aqui dou aqui várias saídas, e faço este requerimento se quiserem, encontramos aqui uma saída. Não querem fazer uma duplicação, não querem cá chamar a Secretária de Estado, porque se está eventualmente a banalizar. Aprove-se a vinda do Presidente do Instituto da Conservação e da Natureza. Não se aprova, estão aqui dois pedidos, não se aprova da Secretária de Estado, se entendem que é excessivo, mande-se vir só, ou peça-se só, que venha cá o Sr. Presidente do ICNF. Mas se está a haver essa duplicação, eu acho que a Comissão de Ambiente, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, deve marcar uma posição, porque este assunto é grave do ponto de vista ambiental. E acho que nós, que é do nosso interesse, e sim, agora que tanto falámos aqui a meia hora da credibilização ou não da Comissão de Ambiente, acho que só nos credibiliza, no fundo, pedir que essa audição seja uma audição conjunta a requerimento da Comissão da Agricultura e da Comissão do Ambiente. E acho que esta é uma solução que merecerá o vosso acompanhamento e o vosso voto favorável. E acho, honestamente, sinceramente, que não devemos desprezar esta matéria nem banalizar este assunto do ponto de vista ambiental.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, eu não, de maneira alguma, o grupo parlamentar do PSD queria desvalorizar a matéria e a importância do mesmo. Não fizemos, aliás, qualquer comentário nesse sentido. O que nós não deixamos de reparar é que, estando esta matéria agendada numa outra comissão, de facto poderemos ter uma situação de duplicação. E a questão nem é tanto. Eu reconheço que quando o Sr. Deputado André diz, bom, mas a Comissão Parlamentar tem a sua legitimidade própria, não deve ficar arredado de processo, a duplicação já existiu no passado diversas vezes, isso é tudo verdade. E não posso deixar de concordar em parte com o que afirmou. A questão que eu coloquei foi, de facto, o agendamento. Eu tenho olhado para as agendas. O agendamento, a possibilidade de agendamento, tem sido muito complicado. Eu olho para esta semana, hoje de manhã, a Comissão de. O Grupo de Trabalho de Habitação tem tido uma avalanche de reuniões. Há aqui uma série de grupos de trabalho na nossa Comissão e eu tenho dificuldade já em encontrar a agenda qualquer que seja. E o que eu não queria evitar aqui, repare, não venha ao caso. Nós começámos, tal e o Partido Comunista Português, que é o autor disto, nós começámos as audições de São Pedro da Cova há 3 anos e não acabámos este assunto. É só isso. Eu não queria desvalorizar nem a importância, nem a legitimidade. Isso muito menos. Agora, tenho estas dificuldades e não podia deixar de apelar, que nós temos de ter aqui alguma contenção, ou temos de procurar ter aqui uma melhor articulação com outras comissões, de forma a podermos rentabilizar melhor o pouco tempo disponível que temos. Mas a proposta que faz, nesse sentido, então, seria de, o deputado André Silva, de... Aí, nesse sentido nós acompanharemos.
Muito bem. Portanto, a ideia, segundo me parece, é solicitar uma audição conjunta. É isto. Muito bem. Senhores deputados... Claro. Mas nós agradecemos... Mas eu acho que eu pessoalmente agradeço a disponibilidade do Sr. Deputado para isso. Até porque o ICNF, como sabem, tem tutela dupla, não é? Portanto, ambiente e agricultura. E, portanto, resolvimos o problema de facto assim. Os Srs. Deputados estão de acordo com isto?
Estou de acordo, agora que não.
Não, o Sr. Deputado suspende o requerimento, claro. E aprovamos nós a solicitação à Comissão da Agricultura que a audição seja conjunta.
Sim.
Está bem assim?
Sim.
Muito bem. Os Srs. Deputados, é consensual? Então, vamos avançar com isso e muito obrigado, Sr. Deputado André Silva, pela disponibilidade para resolver esta questão. Vamos então agora apreciar e votar o relatório da visita da Comissão à Siderurgia Nacional Megasa Pai Pires. Foi distribuído a todos os seus deputados. Alguns dos seus deputados querem comentar o relatório? Sr. Deputado Eurídice Pereira? Vá lá, que não lhe chamei Emília Cerqueira. Obrigado, faz favor. Faz favor, Sr. Deputada.
Estava a ter aqui um pensamento perverso.
Não, isso.
Bom, adiante. Bom, Sobre este relatório, Sr. Presidente, eu queria deixar três notas de diferentes ordens. Uma primeira tem a ver, acompanhamos obviamente o relatório, mas fazemos aqui uma sugestão futura, é porque este relatório é um relatório meramente descritivo, mas para efeitos, imagine-se, de uma consulta futura, para se tentar perceber o que é que ocorreu nesta visita, ele não nos dá pistas. Eu sei que é difícil construir um relatório que relate tudo ao pormenor, mas eu penso que era importante que, doravante, este tipo de relatórios pudessem ter, efetivamente, os relatos ocorridos por parte das pessoas com quem conversámos e, nomeadamente, também em resumos das nossas próprias posições que, no fundo, tivemos em alguns locais. Segunda nota. No meu entendimento, a visita à Megasa, em particular, foi uma oportunidade perdida. E foi uma oportunidade perdida porque nós fizemos uma visita, andámos, enfim, a perceber o processo produtivo da fábrica, mas o nosso objetivo primeiro e principal era entender quais é que tinham sido as medidas que, ao longo do tempo, a empresa tinha tomado no sentido de minimizar ou mesmo fazer desaparecer os impactos das partículas, do ruído, enfim, do conjunto de problemas que estavam identificados. E, em momento algum desta visita, foi possível nós termos uma conversa com as pessoas da administração, a não ser aquelas perguntas no meio de todo aquele ruído, ao vermos o tal processo produtivo, que foi possível fazer um aspecto ou outro. Eu, dentro do autocarro, ainda fiz, recordar-se-á, três ou quatro perguntas, um pouco até a descontexto, mas porque percebi com facilidade que já não haveria outra oportunidade que não fosse aquela, mas também não me foi possível fazer mais perguntas que eu acharia muito importante, aliás, dar a própria voz à própria empresa para que ela nos explicasse sobre as nossas preocupações maiores. Portanto, não me parece que o resultado da visita em concreto à fábrica tenha sido proveitoso como era a nossa expectativa, aquilo que efetivamente lamento. Terceira nota, e esta nota tem muito uma tónica, digamos que, de ordem política. E com todo o respeito, obviamente, mas eu acho que as coisas têm que ser ditas num momento certo. Há uma linha que nós todos representamos papéis, e um presidente de uma comissão representa um papel diferente do deputado do Bloco de Esquerda. E, portanto, há sempre uma linha relativamente ao qual, chamada linha vermelha, em que nós temos que ter algum cuidado. E eu acho que nesta visita houve uma ultrapassagem, quer numa intervenção inicial quando estávamos com as pessoas da população que lá estavam, quer naquilo que depois vi expresso na comunicação social. E para lhe dizer o seguinte, o caso do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não mandatou o Presidente da Comissão para fazer uma interpretação coletiva, nomeadamente daquela que era a sua visão sobre a questão da Megasa e dos impactos no ambiente em Paipires. Portanto, dito isto, as declarações efetuadas pelo Sr. Presidente quanto a essa matéria conclusiva são as suas, se me permite, enquanto deputado do Bloco de Esquerda, porque nós indo votar este relatório, que aliás diz aqui na parte final, que no final o Sr. Presidente da Comissão prestou declarações aos órgãos de comunicação social locais que seguiram a deslocação, o que é verdade, e portanto diz isto aqui, mas o que é natural que mais tarde se vá? Então deixa ver o que é que o Sr. Presidente da Comissão disse, e as pessoas vão procurar na imprensa, o que é que o Sr. Presidente da Comissão disse? E o que o Sr. Presidente da Comissão disse foi aquilo que concluiu da visita, não do ponto de vista institucional, mas daquilo que entendeu enquanto deputado do Bloco de Esquerda. Votando nós a favor este simples relato, queremos deixar nota em ata de que, efetivamente, e como disse há instantes, não mandatámos o Sr. Presidente da Comissão para falar em nosso nome sobre aquilo que entendemos como conclusão da visita que foi realizada. E era...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado. Espera. O relatório, de facto, é factual. O que diz relativamente às declarações finais do Presidente é que considera que foi um passo, a visita foi um passo importante para a efetiva percepção das emissões poluentes naquele local e efeitos na saúde da população, contribuindo para a adequada investigação de possíveis causas daquele problema ambiental. Portanto, está bem clarificado. Relativamente às declarações, o que foi dito no concreto e o que saiu na imprensa é que tínhamos saído da Megasa com a percepção de que há razões para que a população tenha preocupações relativamente à qualidade do ar. Isto foi resultante de todas as intervenções dos grupos parlamentares resultante de todas as intervenções que falaram no mesmo. Disseram que havia preocupações relativamente à qualidade do ar, levantaram questões em relação ao controle do ambiente, etc. Agora, independentemente disso, quero dizer o seguinte, eu acho que a visita foi muito importante e interessante e, pelo menos no meu ponto de vista, foi muito esclarecedora. Em primeiro lugar, ficou claro que há investimentos na siderurgia que não foram feitos ainda e que a empresa está comprometida a serem feitos. Aliás, isto resulta, e aliás as declarações também resultam, da intervenção do IGAMAOT, que instou a empresa a fazer esses investimentos num prazo que eu não me consigo agora recordar, mas qualquer coisa do tipo 90 dias ou 180 dias, já não recordo. E, portanto, o que demonstra, por parte do IGAMAOT, uma preocupação relativamente ao processo produtivo na siderurgia e aos efeitos que tem na qualidade do ar. Isto é factual e foi daí que se retirou essa percepção. Por outro lado, na visita que fizemos, eu acho que houve três pontos, salvo erro, que foram muito importantes. Um foi a visita à Assíria. O administrador da siderurgia anunciou que um dos próximos investimentos na Assíria seriam o alteamento da cobertura superior, porque o nível que está neste momento não permite a captação de todos os gases e todas as poeiras. E, portanto, é um facto que escapa, de facto, gases e poeiras, porque neste momento as condições físicas daquela cobertura da Assíria não conseguem captá-las. O segundo é que há processos que deviam ser feitos fechados, dentro com uma cobertura, e que estão a ser feitos a céu aberto, nomeadamente o corte dos ursos e mais não sei o quê. Em terceiro lugar, ficou claro também que havia um compromisso por parte da siderurgia de criar uma cortina à volta do perímetro industrial de árvores e uma cortina, uma barreira acústica à volta da siderurgia que não está feita e que só agora a cortina de árvores começou a ser plantada. Tudo isto é factual e foi dito pela siderurgia. Portanto, eu acho que a constatação destes factos foi importante para percebermos que, de facto, há situações na siderurgia Pai Pires que precisam de ser resolvidas, que necessitam de investimento e que terão, com certeza, impacto na qualidade do ar, como, aliás, o IGAMAOT acabou por comprovar. Nós podíamos verter tudo isto para um relatório, mas isso teria que ser objeto de uma discussão aqui na nossa comissão, como é óbvio, porque cada grupo parlamentar poderá interpretar como entender, e portanto o que nós procurámos neste relatório é que ele fosse apenas factual, ficasse uma memória da visita, e depois que cada um fizesse a interpretação que entendesse. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, naturalmente não estou em condições de me pronunciar sobre o relatório, até porque não acompanhei a visita. Sem embargo, devo dizer que os deputados do PSD que o fizeram avaliaram o relatório e aquilo que nos transmitiram era que o mesmo seria factual e, portanto, objetivo. O que me leva a produzir esta intervenção não é tanto isto, tem a ver com a circunstância de se o Presidente da Comissão pode ou não pode prestar declarações aos órgãos de comunicação social. Da parte do PSD, devemos dizer que um Presidente de uma Comissão Parlamentar tem sempre legitimidade para, nessa qualidade, fazer as declarações. Não diria que bem entender, mas tem legitimidade, enquanto Presidente da Comissão, para produzir uma declaração final aos órgãos de comunicação social ou às entidades que vamos visitar. É uma prerrogativa de quem preside, como o mesmo poderia acontecer de quem presidia a delegação. Obviamente que o que se espera, e eu não estou a dizer que isso não tenha acontecido, como digo, não estive lá, o que se espera é que as declarações sejam suficientemente, na medida possível, o mais isentas possíveis, de forma a que não ferir nenhuma das suscetibilidades dos parlamentares, nem ir contra nenhum dos entendimentos que fossem conhecidos. Não sei se isso aconteceu ou se não aconteceu, como eu repito, mas dizer que reconhecemos essa legitimidade, mas como sabe, Sr. Presidente, também já no passado fizemos alguns juízos, formulámos algumas críticas sobre algumas declarações que foram produzidas, que achámos que extravasaram aquilo que era o dever de imparcialidade. Não sei se será o caso ou não, mas é isso que queria deixar também aqui registado.
Obrigado. Mais alguns Srs. Deputados querem pronunciar-se? Se não, passamos à votação do relatório. Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Srs. Deputados. Agora queria rapidamente, nos outros assuntos, referir os três ou quatro aspectos. Em primeiro lugar, a audição regimental com o Ministro do Ambiente, que está previsto para dia 16 de abril às 10 da manhã, atendendo a que haverá plenário da parte da tarde, nesse dia. Portanto, 16 de abril, 10 da manhã, Ministro do Ambiente. Foi pedido pela Comissão, sim, a Comissão dos Assuntos Europeus, uma pronúncia da Comissão sobre a proposta de lei número 187/13, que aprova medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo até ao próximo dia 22 de março. Bem, isto possivelmente teremos que nomear um relator, não é?
Pois, nós quando isto chegou já tínhamos distribuído ordem de trabalho.
Pois. Ok, já vemos isso. Srs. Deputados, pedi a vossa atenção. A CAE está a pedir uma pronúncia sobre a proposta de lei 187. Srs. Deputados, a única forma da Comissão o fazer é nomear um relator. Estão de acordo? Apesar de não ter estado na ordem de trabalhos? Sra. Deputada Helena Roseta, por favor.
Estou de acordo, só tive a dar-me a vista de olhos na proposta e o problema que se prende com as competências desta Comissão nessa proposta de lei é o problema das autorizações de residência. Portanto, com estrangeiros, nomeadamente ingleses, como é que é, e a reciprocidade. Nós temos direito à habitação, só por causa disso. Autorizações de residência prendem-se com o problema do direito à habitação. É a única afinidade que eu vejo com a nossa Comissão, porque as outras matérias não ultrapassam-nos. Agora, esta especificamente, de facto, tem aqui uma pequena ligação com os problemas da habitação. Sobretudo porque implica também reciprocidade para os portugueses que estão em Inglaterra poderem lá morar e viver.
Claro que as autorizações de residência são da administração interna, não é?
São?
Da administração interna.
Eu sei que sim, mas eu estou a dizer,
sim,
eventualmente...
Sim, tem alguma ligação com as questões do direito à habitação.
Alguma ligação,
não?
A única ligação possível é esta, ou então não tem ligação nenhuma.
Muito bem.
Não sei se isto é suficiente, estou só a dar esta nota, podem não ter tido tempo de ver a proposta de lei.
Deputado, eu agradeço imenso o nome do PSD, porque eu não tive tempo de olhar para a iniciativa em concreto, portanto não fazia a mínima ideia, porque é que isso não estava a pedir.
Sr. Deputado.
Não esquecer que nós, na recente alteração que fizemos ao Código Civil, acrescentámos o artigo novo a dizer que ninguém pode ser discriminado para réu, em função da nacionalidade. E, portanto, temos no Código Civil agora, por deliberação deste Parlamento, que não pode haver discriminações em função da nacionalidade. Portanto, isto é uma aplicação concreta disso, imagino eu, porque não estou a falar só de autorizações temporárias, autorizações permanentes.
Muito bem. De qualquer modo, o relatório a ser feito, a pronúncia seria até ao próximo dia 22 de março, portanto temos algum tempo ainda. Se os senhores pais estiverem de acordo, de qualquer modo nomearíamos um relator que aferiria das ligações da Comissão. Pois não sei, a quem é que compete? Teremos que ver a quem compete e indicamos. Muito bem. Então estamos de acordo em nomear então um relator para apreciar esta questão e ser analisada em próxima reunião. Exatamente. Muito bem, então fica deliberado que, de acordo com a lista de sequência, será nomeado um relator para apreciar esta questão. Sim, tem que ser até dia 22, tá? Portanto terá que ser abordado na próxima reunião de comissão. Muito bem, queria chamar a atenção para a visita ao Tejo, portanto... Neste momento há 16 deputados inscritos, queria pedir o favor aos seus deputados que vissem em cada um dos respectivos grupos parlamentares quem é que mais pretende inscrever, de modo a podermos começar a tratar da logística desta matéria. Pedia esse favor aos senhores coordenadores. Sr. Deputado Helena Roseta. Portanto, sobre a visita ao Tejo, portanto, está prevista para dia 30 de março, 1 e 2 de abril. Na próxima reunião de mesa, iremos tentar consolidar o programa da visita, com base naquilo que foi aprovado, mas densificá-lo e ver mais em pormenor como é que ele vai ser feito. Passamos então ao ponto seguinte. Sr. Deputada, queria colocar uma questão?
Estávamos no último.
Sim.
É dentro do ponto seguinte.
São as audições, o ponto seguinte dos outros assuntos. As audições do Grupo de Trabalho da Habitação serão no dia 12 de março, as próximas, hoje, agora às 15h30, Associação do Setor Hoteleiro, Alep, Ares, Booking, Airbnb e Amorrei, e a 14 de março, após o plenário, será os institutos públicos Iru, Impic e ISS. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não sei se a mesa já se pronunciou sobre isto ou como é que vai ser. Atendendo à alteração orgânica do Governo e agora a habitação transitou para outro Ministério, como é que vai ser em termos de audição do Ministro que atualmente tem a tutela da habitação, se já está alguma coisa prevista ou não?
Sim, já solicitámos ao CEA porque indicasse uma data. Portanto, nós teríamos em princípio 4 audições com o Sr. Ministro da Habitação. No entanto, já houve 2 audições em que o problema da habitação foi abordado através do atual Ministro do Ambiente e, portanto, nós requeremos apenas 2 audições para esta sessão legislativa. Faz favor.
É porque penso que poderia ser útil que a primeira delas, pelo menos, houvesse algum cruzamento com o calendário do Grupo de Trabalho. Nós vamos ter cá a Secretária de Estado da Habitação no dia 26, mas, supostamente, o Ministro da Tutela também poderá ter alguma coisa a dizer sobre a Lei de Bases da Habitação.
Ok. Mas vamos insistir com o CEAP para ver a data. Senhores deputados, mais alguma questão? Não havendo, a reunião por terminada. Muito obrigado.